manifestantes e protestantes, estamos realizando novamente o podcast mais intelectual da rede da internet brasileira. E estamos aqui novamente com o pessoal mais manifestártico e mais protestístico desse lugar. Existe. É um neologismo. Não duvide do meu português. Correto?
Não, sem dúvida.
Voltando depois de um mês e uma semana de descanso, recarregando as forças e tal, lendo vários livros, desde o William Van Humboldt a Milton Friedman, ele... Esqueci seu nome. André!
Tranquilo, aí, tranquilo, Luciano, estamos de volta aí. Acho que vai ser engraçado, porque eu tô conseguindo enxergar coisas engraçadas aí, mas eu conto pra vocês daqui a pouco qual que é o motivo da minha graça.
Olha só, faz tanto tempo que eu não vejo, que eu não ouço, que eu nem lembrava mais o nome do fulano. Brincadeira, né?
Fulano.
E sempre aí, na nossa vida, aí, o Almirante, e aí, como é que você tá? E o Corinthians?
Cara, Corinthians de férias. Agora é só seleção, só.
Tahiti agora, fala aí.
Não, Tahiti não. Hoje eu sei que eu vou com a Espanha, né? Tô com a Nigéria, mas não deu. Então, vamos ganhar da Itália de... Não, ganhar da Itália não. É, ganhar da Itália de novo. Da Itália? Não, acho que é o Uruguai, né?
É Brasil, Uruguai, Itália e Espanha.
Brasil e Uruguai, isso. Vamos ganhar do Uruguai e vamos pegar a Espanha na final. Né?
Vai ser legal.
É.
Opa, e ela... E ela que agora está conosco de novo, a mulher mais bela e solteira da política brasileira, Elaine. Tudo tranquilo, Elaine?
Tudo bem, e vocês?
Ó, solteira, hein?
Pra alguns, ó, pra alguns. Pra é alguns pra não existe que? Mulher casada. Oi?
Então, não tem nada de solteira, não.
Olha só. Pessoal.
Também não tem nada de, como que é, outra coisa mais bela, não sei do que. Sem exagero, vai, Luciano.
Olha, não é o que eu recebo pelos meus e-mails aqui, não. Tem uns, ó, por essa voz, eu quero conhecê-la pessoalmente e tal. Uns malucos aí.
É maluco
mesmo, é maluco. Né?
Cara que não tem amor à vida, né?
Cuidado.
Ó, ela, violência, sem violência.
Te amo ao seu lado. Então, meninos e meninas, você que está aí nos escutando, que ouviu o podcast da semana passada, e no podcast da semana passada nós discutimos alguns fatores econômicos e demos algumas deduções do que nós achamos que estava acontecendo, seja de policial militar infiltrado, a manifestante... trabalhando de forma específica para criar confusão. Só que agora já passou tudo isso, já aconteceram as marchas que mais importava, já aconteceram alguns ultimatos na decisão de alguns políticos. E apesar de estar acontecendo algumas marchas, né, porque hoje você tem marchas diferentes em vários lugares com motivos diferentes para lutar por coisas diferentes. É o que aconteceu depois que teve essa grande marcha aí em São Paulo, um dia depois de nós termos gravado o nosso podcast sobre aquelas marchas. Mas, para nós conversarmos sobre isso, o André, que esteve ausente, e segundo alguns, o André não apareceu porque ele estava com medo.
Verdade. Segundo alguns, fazer uma manifestação contra mim, né? Tá na moda.
Falou que ele estava com medo, chamou a mãe dele, pediu água.
André fugiu.
Chamei o Batman para me proteger, porque PM é coisa de reaça.
É, ó, eu acho que ele estava contratando aqueles caras encapuzados lá, que foram na Paulista, batendo no pessoal do PT, cara.
Na verdade, eu poderia fazer que nem o Sol e tentar me aliar com os anarcopunks, né? Poderia ser também, né?
Anarcopunk. Anarco-cyberpunk.
Cadê o Felipe?
Foi o... foi o sol.
Felipe, Felipe tá com medo, por isso que ele não apareceu também.
O Felipe já foi a Marco Punk, né?
Ah, não sei.
Foi o que ele falou.
Ah, mesmo. Eu não sei se ele é anarquista ou se ele foi anarcopunk. Até pra mim não sei qual de frente de anarcopunk, né? De anarquistas.
Também não sei. Eu sei que é um pessoalzinho que não é muito fã da ordem.
É, enfim, me desculpe aos anarcopunks que estão ouvindo, mas perdoe a minha ignorância. Mas enfim, André, você foi. Que participou vai começar aí falando a sua opinião pra nós três podermos acabar com vossa argumentação.
Tá certo. Não, então, na verdade, dessa vez eu tenho esse hábito, né, de pensar um pouco, tentar fazer um roteirinho, né, do que eu vou falar, coisas que eu não posso deixar de falar. Dessa vez eu não fiz, porque senão ia ficar muito extenso, tem muita coisa pra ser dita, então eu vou tentar dizer poucas coisas e com o fluir da discussão eu vou falando tudo que eu achar necessário.
Ah, entendi. Então, agora você tá de alto nível, você não precisa mais de roteiro. Roteiro é coisa mais de roteiro é coisa pra amador, coisa de noob. Coisa desses cara que não tem ensino médio. Enfim, fale.
Então, na verdade, assim, panorama geral. Tudo começou com os 20 centavos, né? E é curioso, porque se a gente comparar o agora com os 20 centavos, a parte dos 20 centavos ela até é interessante, porque a gente, pelo menos com os 20 centavos, a gente tinha um nome aos bois dado, né? É um péssimo nome aos bois, mas os nomes aos bois estavam dados. Por que que a passagem aumenta? Ela aumenta por causa da inflação. Então, assim, eu tenho bastante gabarito pra falar desse assunto, porque eu, por exemplo, vou em supermercado. Então, eu sei que, por exemplo, um litro de leite tá R$2,79. Eu sei que um quilo de feijão tá R$6. Eu sei que um quilo de carne de primeira tá R$20. Todo esse conhecimento. Eu sei que a inflação... E isso não é de agora, isso não é de hoje. Não é que neste momento as coisas estão caras. Esses itens, principalmente, eles vêm aumentando já há algum tempo, né? E aí veio lá o tal do alto, passagem aumentou os 20 centavos, ela já não aumentou no começo do ano, para o índice de inflação não ficar mais alto do que já foi, maior do que já foi. E agora esse aumento veio, então foi lá o MPL, que já existia, né, esse argumento que tá rolando muito agora, hein, né? Então que o MPL sempre protestou por isso e tal, e foi lá e os 20 centavos. Enquanto foi esses 20 centavos, eu tava olhando, mas é ou não é os 20 centavos? Né? Porque o estopim foi os 20 centavos, mas eles diziam não é por 20 centavos, é por outras coisas, então ficou, né, enfim. Mas pelo menos tinha uma causa específica, tinha o nome dado aos bois, porque isso é um ponto importante nisso daí. Porque é o seguinte, você vai fazer manifestação, tudo bem, você vai fazer manifestação contra o quê? Ah, olha só, eu sou contra a corrupção. Pô, que legal, alguém é a favor da corrupção. Ah, eu sou contra pela paz. Ora, essas coisas muito abstratas, o lugar de discussão delas não é manifestação na rua. Né? Vai manifestar na rua, você tem que dar nome aos bois. Né? Não adianta, eu vou combater a corrupção. A corrupção não é combatida, você combate corruptores, não a corrupção. Então tá bom, você tá marchando contra a corrupção, legal. Você vai esperar alguém o quê? O político corrupto se voluntariar e falar, olha, não, eu sou corrupto e por causa da sua marcha eu tô saindo, dá licença, tchau, tchau. Isso não vai acontecer. Então por isso que essas marchas com essas causas abstratas, elas são inócuas. Porque o cara não vai falar, não, eu sou corrupto, não, a violência é minha culpa, então dá licença um minutinho que eu vou sair e tchau. Isso não vai acontecer. Então pelo menos quando era os 20 centavos, tava claro, olha... O nome ao problema estava bem claro, estava dado. E aí o que aconteceu? Quem adere a esse tipo de manifestação normalmente é um grupo específico de pessoas. Né? O próprio MPL é um grupo vinculado ao pessoal, aos partidos mais da esquerda, lá o PSTU. Tanto é que na primeira manifestação, quem estava lá é quem sempre está nesse tipo de manifestação na Paulista. PSTU, PSOL, PCO e o pessoal do MPL. Eu não tenho plena consciência do quão ligados eles são, mas eu sei que eles são próximos. E beleza, foi. E aí a população, por estar também incomodada com isso, ela aderiu à causa. Eu acho que a coisa ganhou força aí. Né? Porque senão ia ser só mais uma manifestação do MPL. Porque fica com esse argumento. Ah, mas o MPL já fazia isso. Ah, que legal, já fazia e não conseguia nada. Tanto é que ele só a coisa só ganhou força agora, quando um grupo de pessoas muito maior se sentiu tocado pela causa e entrou na manifestação. E aí o que aconteceu? Aquele primeiro momento, até aquele primeiro momentinho, estava tudo dando certo. Estava tudo sob controle. mais uma manifestação na Paulista, sempre as mesmas pessoas, os mesmos partidos, sempre a mesma discussão, e a polícia bateu, a polícia bateu. E talvez, e bateu mesmo, mas até aí, quem saía desestabilizado da história? O governador. Antes de sair impeachment, sair petição para o impeachment da Dilma, saiu petição para o impeachment do Alckmin. Pouquinho depois da primeira manifestação, teve lá as agressões. No dia seguinte, o ministro da Justiça, o Cardoso, deu uma declaração criticando a ação da polícia. Até aí, tudo normal. Como toda manifestação de sempre, como greve de professor, toda manifestação na Paulista é a mesma coisa. Pequeno grupo, esse mesmo grupo, briga com a polícia, desestabiliza, mancha um pouco mais a imagem do governo.
André, mas peraí, é o grupo que briga com a polícia, eles que começam a confusão?
A gente pode discutir isso depois, porque senão a gente vai já entrar no fight.
Não, tudo bem, é um negócio que é fantasioso, mas tudo bem, pode continuar.
Tá, não, então, aí é mais, a gente vai entrar mais uma vez naquela coisa da experiência de cada um, né? Na manifestação dos professores, por exemplo, foi mostrado uma foto de um policial levando um murro no rosto, né? Então, assim, se isso não é provocação, eu não sei o que é.
Então, André, mas assim, o negócio que você meio que você cai em contradição é que você, na primeira vez que você falou da greve dos professores, você falou que nenhum professor concordava. Logo, acho que eles não iriam na manifestação. E depois você fala, não, eu conheço gente que vai em manifestação, isso daí que eu não consigo
mas
entender.
Mas alguém, tinha gente lá, é óbvio que alguém foi. Eu tava falando da maioria. Tinha gente lá, alguém...
Não, mas você teve contato com pessoas que vão e vão pra provocar?
Não, pessoas que foram e observaram a provocação.
Não, observaram que... então, mas cada um traz a sua versão.
Pois é.
Eu acho que cada um... É, que é assim, cria-se um mito que toda manifestação tem alguém que vai pra provocar. Sei lá, acho que a taxa de amostragem é muito baixa para ter a prova. Se você pegar no início das manifestações, sempre tem os abusos. Todo mundo que vê da polícia. Aquela mesmo que estourou, que foi o estopim na Maria Antônia, você tem vídeos na internet, uma porrada de vídeo mostrando quem começou. Então, não é só culpar o grupo, né?
Não, entendi. Então, é porque assim... Enfim, eu volto nesse ponto daqui a pouco. Porque, na verdade, é o seguinte, isso, na minha visão das coisas, né, além da própria causa em si, isso tem o objetivo de destabilizar o governador, e tanto é que, nesse primeiro momento da manifestação, o que mais se fala, a polícia, eu até postei uma foto no grupo nosso do Facebook, mostrando lá quem que era o verdadeiro alvo da primeira manifestação, né, lá uma bandeirona, falando Alckmin, e aí a polícia bate, isso respinga. Tá, a polícia bate. Isso respinga quem? Respinga
não, mas peraí, não, eu não entendi de novo. MPL, o primeiro alvo era o Alckmin? Não, que eu saiba era o Haddad o primeiro alvo. Não, aliás, eram os dois, que os dois aumentaram a tarifa.
Tá, mas a polícia, as ações da polícia, elas recaem sobre quem? A culpa das ações.
Mas quem manda na polícia? Quem é que manda? Ó, o Alckmin já mandou bater em professor, já mandou polícia contra polícia, já... Cara, é ele que tem esse... Tem pinheirinho. É ele que tem esse histórico
não,
de uma polícia.
Não, foi o Terra que mandou bater na... A polícia militar bater na...
Polícia com polícia. Mas nos professores foi o Alckmin, nos médicos. Isso é ele aí, que manda, ele é o chefe.
Tá, aí eu digo que a coisa ficou engraçada, porque depois que a manifestação saiu daqui do local, a gente viu a polícia agindo da mesma... A polícia governada por estados do PT agindo da mesma maneira. Né? Então, assim, a coisa começou a desandar.
Não, mas ele está defendendo também a polícia do PT.
Não, então, por isso que não pode não. Falar. A polícia.
Não, eu acho que na Bahia. Eu acho que na Bahia.
Partidarizar,
eu acho. Então, mas você que está partidarizando, que você falou que é não, o alvo do Alckmin. Não, você falou isso.
É só ler a declaração do ministro da Justiça um dia depois da manifestação em São Paulo.
Não, é porque assim, você sempre vem com essa conversa que tem experiência. Que vem alguém não. Que fala que vai lá provocar. Aí antes você falava que não conhecia ninguém que apoiava a greve, professor. É meio dúbio, né, isso daí. Sei lá.
Eu falei isso. O que eu falei é que eu não fui, que uma maioria não ia. Né? Mas é óbvio, se tem gente lá, é óbvio que alguém foi, né? E aí é óbvio que a gente acaba conversando com as pessoas e fica sabendo das coisas, né? Mas enfim, não, só pra seguir.
Não, então, olha... é que assim, ó. Ah, já são 15 minutos, aí você vê que você tá pautando. Eu acho que meio que a gente fica só nisso e acaba ninguém falando. Eu acho que era legal a gente ir, um fala, o outro vai e fala o que
sim.
acha.
Violência. É, não, sim. Violência. Que... Violência.
15 minutos pautando o assunto.
Certo, certo. Isso não respinga no governador e isso, não, isso é uma consequência inevitável.
Já respinga, mas você falou que é só o alvo principal era ele. Se quiser voltar, a gente coloca o áudio aí.
Não, não, isso é uma parte essencial da coisa. Agora, é claro que não é a única coisa.
Não, então você esqueceu que foi contra o Haddad também, ou você não concorda?
Que a ação da polícia nunca ia ser contra o Haddad, porque o Haddad não comanda a polícia.
A ação da polícia, eu tô falando o teor da manifestação, o início da manifestação.
Que também é errado, porque o Haddad não tem poder de controle sobre a inflação, né?
Não, mas o pessoal reclamou sobre a tarifa, não contra a inflação.
Não, mas por que, que a tarifa aumentou?
Não, mas o pessoal reclamou da inflação, como falar, da tarifa. Ninguém levantou a bandeira da inflação. A inflação é uma. É por causa da inflação que aconteceu, mas ninguém citou a inflação, entendeu?
Não, exatamente. O primeiro erro tá aí. Mas então, pra gente fazer bola pra frente, então já vou passar pra próxima parte aqui. É o que eu tô achando engraçado e até tô brincando com alguns amigos meus que pensam assim, que é o seguinte, a coisa, então o que aconteceu? De um determinado momento, deixou de ser a tarifa, né? Acho que isso todo mundo concorda, e ganhou dimensões nacionais, né? Acho que isso é um ponto pacífico, a coisa, e claro, com a tarifa também, no primeiro momento, mas depois deixou de ser a tarifa e deixou de ser uma coisa localizada que tomou proporções nacionais. E aí, é um momento curioso, porque a coisa começou a respingar no PT, né? E eu acho que a partir daí a discussão começou a mudar de foco. Então, assim, a hora que uma grande maioria de pessoas aderiu à manifestação e isso passou, deixou de ser apenas passou a levantar a bandeira da corrupção, por exemplo, que eu sou contra também, como eu expliquei no começo, né? Acho que a corrupção é uma coisa abstrata. E aí eu comecei a ver as mesmas pessoas que defendiam a manifestação passaram a ficar contra a manifestação. Então eu tô achando isso muito interessante, muito curioso, muito engraçado, entre aspas, é claro. As mesmas pessoas que defendem a manifestação contra a manifestação, porque aí a gente viu que a ação da polícia ela é a mesma em todo lugar. Né? Seja onde for, a polícia age do mesmo jeito. Né? Não tem diferença. Então partidarizar isso é bobagem, porque a polícia age do mesmo jeito em todo lugar. A gente viu que as bandeiras, as causas, elas deixaram de ser um certo grupo de bandeiras e de causas para passar a ser outra. Né? Então, olha só, por que, que essa coisa do mandar baixar a bandeira de partido? Por que isso começou a acontecer? Não é porque a manifestação ela é antipetista, mas porque ela é. Porque a pessoa acha que você tira. E é uma objeção muito boa. Você tira a Dilma, por isso que esse negócio de impeachment da Dilma, no primeiro momento, é bobagem. Você vai tirar a Dilma para por quem? Pra pôr outra pessoa, pra manter o mesmo esquema de partido, de pessoa. Não é interessante, não é legal. Mas enfim, a coisa começou a ficar curiosa a partir desse momento. A hora que ela ganhou dimensões amplas, bandeiras múltiplas, né? Corrupção, violência, a inflação, a qualidade do transporte. Isso, e aí a partir daí, pessoas que antes eram a favor, passaram a ser contra. E isso deixou ares muito curiosos a partir daí, porque eu acompanho aí um pessoal bem ligado nisso daí, começou a ficar revoltado com reaça, sai da minha marcha, né? Então a marcha tem dono agora, né? Só pode participar da marcha se levantar a sua bandeira. E eu acho assim, todas as bandeiras são válidas, né? Se elas são coerentes, se aquilo pode ser aplicado, se é uma causa boa, é uma outra discussão, né? Por exemplo, pra mim, tarifa zero é uma coisa absurda. Agora, mesmo sendo absurdo, a pessoa tem todo o direito de ir lá bandeirar por isso fora, né? E aí a gente a pessoa viu lá pra eu encerrar essa primeira fala, o vídeo do Daniel Fraga lá, do pessoal do Libertários, que foi lá, estavam lá no MASP,
chegaram, eu estive lá, só.
Você tava lá. Então você pode até confirmar o que eu vou falar pra gente não ficar nessa coisa que parece que é uma coisa que eu tô inventando. Então olha só, vocês estavam lá no MASP. E o momento, o pessoal do Passe Livre passou ali. Vocês tinham chegado lá muito antes. Estavam lá com seus cartazes de boa muito antes. Né? E aí o pessoal passou e começou a xingar e a querer agredir. Ou seja, Eu, se eu estivesse lá, não no Libertários, mas no Passe Livre, eu simplesmente passaria direto. Ah, eu no Passe Livre. Ah, esses caras são loucos, eles são fanáticos, eles estão defendendo um negócio absurdo. Deixa eles serem idiotas pra lá, deixa eu seguir aqui. Mas não, só pode ter a bandeira que você quer que tenha. A bandeira do outro não pode. Então isso daí tá... O rumo que as manifestações tomou, que as manifestações passaram a ter, foi bastante curioso. A partir do momento que entrou outras bandeiras, o pessoal que defende essa mesma ação passou a ficar desgostoso com isso, né? Então eu
Então, o curioso da história é que não é só por causa disso tomou outro rumo. O curioso é que a esquerda não colocou ninguém encapuzado pra bater. Ou pra falar que isso é mentira. Isso aí tava acontecendo. Um monte de vídeo na internet, até a Globo, a Terra, todo mundo colocou. Você tinha um monte de cara lá encapuzado. Quem que manda isso daí?
Não sei. Eu que não sou.
Olha só então. Mas assim, é coisa da direita, não vai falar que é coisa da esquerda que não tem como ser.
Não, aí é ficar no terreno daquela mulher.
Não, então, mas você.
Coisa levitando, não sei. Eu não sei. Cara,
não é levitando, não.
Você não sabe, o que você pode provar?
Na internet você tem até a foto. Você tem cara encapuzado e você tem cara que tá sem capuz, sem nada, rasgando a bandeira do PT como se fosse um cachorro, um bicho, um animal. Então, assim, a partir do momento que começou a ficar assim, com outros movimentos que estavam ali, que assim, o restante acaba sendo oportunista. Quem vai ali que tem o seu objetivo, tudo bem. Mas você ditar que não pode bandeira de partido que está há muito tempo fazendo aquilo dali, é o que isso daí? Daí é se apropriar de um movimento, entendeu? Fazer o seu próprio movimento. É o que o pessoal reclama. Você não pode hostilizar pessoas de outro partido. Esse foi o problema.
Então, isso daí eu tendo a concordar com isso. No primeiro momento eu tava achando legal essa coisa do sem partido. E depois eu falei, não, realmente. O ideal seria, já que vai ter bandeira de partido, que tenha todos. Né? O que eu acho que incomodou essas pessoas é a bandeira de partido específico.
Então, mas é porque os outros partidos não têm coragem de ir lá, entendeu?
Pois esse é o problema. Opa, só um minuto. O Partido Liber estava lá e rasgaram a bandeira dos caras.
Então,
e
a gente
tentou
rasgar
a bandeira do PSDB
no meio da manifestação do pessoal.
A juventude do PSDB, assim que começaram essas manifestações, enviou um comunicado de que não iria participar. Então foi uma escolha não estar ali.
Ah, mas suponhamos que será que ia ser bem recebido? Eu acho que
não. Cara, pelo jeito não, tá errado.
Não tem o histórico de participar, tá não. Se lixando pros movimentos e acabou, cara. Não, eles não
mas,
querem.
Mas se quisesse ir lá.
Não importa quem tava lá, tinha que todo mundo ter a liberdade de se manifestar como quisesse, com isso. Bandeira que for. Porque se você critica a ação da polícia numa semana e na outra você age igual, o que está acontecendo? Hipocrisia.
Entendi.
Agiram igual, agiram com a mesma violência, tipo, tentando impedir que grupos, que pessoas se manifestassem, agiram igual a polícia. Então, para mim, continuar na mesma. Se for para ser um movimento assim que impede os outros de levantarem a sua bandeira, seja ela qual for... Pra mim não é válido, pra mim é ditadura também, a mesma coisa.
Eu não sei se vocês concordam, eu acho que tinham que ser todas as bandeiras que quisessem. Mas aí fica aquele problema que são sempre as mesmas e as novas pessoas que foram pra... Que não iam, que passaram aí, elas se sentiam desconfortáveis. Não tô justificando, nem... Na verdade, eu não acho isso justificável. Eu refleti melhor depois, falei, olha... Realmente, todas as bandeiras têm o direito de estar lá. Agora, eu não sei se a recíproca é verdadeira, né? Eu não sei. O Liber tá aí pra dar um exemplo disso. Eu também não sei se eu fosse lá com uma bandeira do DEM, se eu iam fazer carinho em mim e iam me dar flores. Provavelmente não, né?
Não, claro que não. Porque o movimento não, ninguém... tem cunho de esquerda, não tem um porquê.
Não, eu sei, mas e se eu quisesse me manifestar sobre outra coisa?
Disso então, você cria a sua própria manifestação, ó, manifestação dos liberais,
então,
manifestação... Então, exatamente, mas a partir que eu saiba, o MPL começou, ele tinha a esquerda ao lado dele.
Tinha.
Depois que a polícia bateu e todo mundo, não, a polícia não pode fazer isso, né, que o discurso de todo mundo era esse. Ah, vamos para as ruas. Aí chegou um momento que começaram a falar a história do sem partido. Então, peraí, quem começou ali? Teve o pessoal que começou, o pessoal pessoal da esquerda, tá declarado isso daí.
Não, tudo bem, mas esse argumento eu acho ruim também, que só porque começou, tem monopólio da coisa, e daí?
Não,
começou,
mas é que a gente sempre luta por isso. Mas a gente sempre luta por isso, cara. Se eles estão, cria outra, não tem poder de mobilização, cria outra.
Principalmente, eu acho que principalmente porque tá desde o começo, né, em todas essas lutas desse pessoal, não é desse ano, é de outros aumentos de tarifas, eu acho que deve ser respeitado, assim como quem aparecer também deve ser respeitado, porque foi o que eu falei no outro podcast, o que eu entendia é que era uma manifestação apartidária, foi o que o próprio movimento falou, não é antipartidária, é apartidária. Então, que o pessoal que foi ali e pegou de gaiato ali porque ficou irritado com a polícia, ou seja, o que for, eles foram para querer acabar com os partidos, porque estão revoltados com todo mundo. Então, o que eu também acho errado, porque demonizar a política, você afasta mais o povo ainda dos políticos e da política. É mais fácil ainda de haver corrupção.
E olha só, há quanto tempo que o MPL tem essa bandeira, doutor? Já faz bastante tempo, não faz?
Ah, eu vejo todo ano eles se manifestando.
Então, quantas vezes eles só conseguiram alguma coisa dessa vez? Porque as pessoas aderiram à causa. Dessa vez as pessoas aderiram à causa deles, né?
Mas não justifica. A gente ajuda, mas só que tem que tirar os partidos? Ninguém falou isso daí.
Foi o que aconteceu segunda-feira, não era mais por 20 centavos. Né? Aí todo mundo foi por cada um com o seu motivo. Eu fui com o meu. Falei, já que cada um tá indo com o seu motivo, eu vou com o meu também.
Não, segunda-feira não foi só por causa.
Não era mais por 20 centavos. Era que tava
mas não foi só por causa disso, foi também solidariedade por causa da polícia.
Não, assim. Sim, mas eu tô falando. Mas cada um foi com o seu motivo. É. Eu tava lá.
Frisaram a questão do vinagre lá, um monte
não, mas, exatamente, mas eu tava lá, cada um levantou um motivo diferente. Eu vi as pessoas passando lá na Paulista, como tava no MASP, desde antes de qualquer manifestante chegar, você via cada um passando com motivos diferentes, desde os mortos da ditadura de 64, a contra Borgo, contra o Marcos Feliciano.
É, isso é ótimo.
Era tipo um milhão de motivos diferentes. E eu contra a implementação da USP. A favor, né? A implementação da USP. Mas enfim, continue.
Não, então, por exemplo, porque senão, olha só como esse caso ele foi diferente. Essa coisa de que a direita tomou conta da... Eu não sei se vocês são adeptos dessa tese.
Sim, com certeza.
Por que que ela não fez isso antes, então? Por que que ela fez isso agora?
Porque foi oportunista e pegou ali... Imagina os caras do PSDB. Ah, vamos fazer uma... A última vez que tentaram fazer um golpe, foi um movimento barra golpe, foi aquele Cansei lá, que eles não conseguiram.
Ia citar isso agora.
É, então, foi a única vez que eles... Aliás, a última vez que eles tentaram, né? E teve, da de 64, que foi coisa da direita também. Então, assim, quando consegue movimentar um monte de gente, aí... Mas é difícil, cara.
Eu discordo. Não, Eu discordo do Arthur. Eu acho que essa marcha de agora, principalmente de segunda-feira pra frente, foi uma marcha do povo. Sim, foi o povo. São 1,5 milhão de pessoas nas ruas, somado. E você vai ter pessoas contra o governo do PT, isso é normal.
E esse é o grande problema pra jogar real.
Eu não acho que foi um golpe da direita. Eu acho que foi pessoas que estavam contra o...
Golpe eu acho que não, mas do mesmo jeito que existem oportunistas de todos os lados, né?
Então... Até porque se você for reclamar da Copa do Mundo, né? No caso, for reclamar da Copa do Mundo, você vai reclamar com quem? Com o Fernando Collor? Você vai falar de quem?
Sempre quem vai apanhar é quem tá no poder. Exatamente. E atualmente é o PT.
Eu acho que isso tinha que ser enxergado com mais normalidade. Isso, o PT tá 10 anos no poder, agora o filho é dele. Então toda vez que as pessoas forem pra rua, não adianta falar que só por causa disso a direita tomou conta. Porque eu não queria entender de onde que saiu tanta direita e tanta direita organizada.
Não, e não é uma, mas peraí, não é tanta direita e nem direita organizada. A questão que rola nisso daí é que assim, você pega, você tem uma marcha que nem todo mundo é politizado, você consegue perceber. E assim, aí o pessoal fala, contra isso, contra aquilo, e contra a corrupção. Fora Dilma Sapatão, fora PT. É assim, o pessoal ia reproduzindo o que alguns iam falando ali. Então virou esqueceram dos problemas de São Paulo, né? Esqueceram que o governador manda a polícia bater, isso, aquilo. Aí virou aquela história de pacífico, e aí só metiam um pau no PT, mas você não vê ninguém falando do Mensalão Tucano, só falava do Mensalão do PT.
No dia que eu tava, o pessoal falou do Alckmin e falou da Dilma também.
Então, naquele dia, Luciano, que foi na segunda-feira, ali você ainda tinha um pessoal ali que era, como fala, o pessoal da esquerda que tava aderindo. A partir do momento que começaram a querer bater em militante do PT e da esquerda, a pessoa falou com a camisa vermelha, já era acuada.
Não, só do PT, não. Pegaram bandeira até de movimento negro, queimaram bandeira até nada a ver, entendeu? Foi aí também que o MPL quis se retirar, porque ele notou que tinha gente se infiltrando para fazer esse tipo de atrocidade aí. Queimar a bandeira dos outros.
E assim,
o MPL, deixa eu só falar, o MPL nunca falou que era alguma coisa além dos 20 centavos. O que eles querem é sempre baixar a tarifa e quer um novo sistema aí de estatização do transporte. Isso daí eles sempre falaram. Então, eles se retiraram a partir do momento que eles conseguiram, agora falaram que vão voltar por causa conseguiram a tarifa e querem a outra parte, que é o sistema de transporte lá estatizado como eles querem. Então, isso foi sempre coerente, pelo menos.
Mas não usaram nenhuma vez o motivo somente por 20 centavos para regimentar toda aquela multidão, porque de fato o que fez mudar não foi aquele grupo, mas foi todas as pessoas terem ido nas ruas.
O que transformou a manifestação por baixar a tarifa de sempre no que isso virou? Acho que essa pergunta ela tem que ser respondida.
Porque agora as marchas têm seus 1.000 discursos, né? Não podemos esquecer disso.
Agora eu também acho que se tornou algo ainda pior do que já estava, porque virou, cada um vai bandeirar a sua coisa, e fica, como é que você vai atender isso daí? É um problema. Agora, eu acho que é o seguinte, o grande problema é duas coisas, monopólio da virtude e monopólio da manifestação. A pessoa tem direito de manifestar pelo que ela quiser, seja a causa mais absurda que for, seja falar contra o PT, quando é a marcha da esquerda, só se fala contra o PSDB. Ou alguma outra coisa. E aí, e tá certo. É a deles. Estão na deles. Agora, não é porque agora tomou outros ares que não pode mais, que é moralmente perder o monopólio da virtude. Cada um manifesta pelo que bem entender.
Mas já que vai manifestar. Vê a maioria, e você vê uma manifestação que é conivente quando entra encapuzado pra bater em militante do PT ou da esquerda, isso é legal. É normal isso daí.
Esse
argumento é falho.
Então, o que vai esperar de uma manifestação dessa? Eu, até o primeiro, segundo dia, eu tava botando uma fé ali. Mas, assim como eu, muita pessoa que simpatiza com a esquerda, até o próprio MPL, não, peraí, tá indo à direita a manifestação. Acabou, a gente.
Não, velho.
Nem foi, porque só estava indo à direita. Porque estavam indo pessoas com o intuito de agredir. Então a direita só por si não tinha problema. O problema foram as agressões.
Então, tinha cara que tinha falado que o sistema estava corrompido e só uma ditadura resolveria. Que porcaria é essa, né? Tipo, quem é essa pessoa pra ir ali? Entendeu? Não, então, qual é o intuito dela? É uma encrenca, você tá ali com o pessoal que tem uma intenção, aí você vai ali, começa a provocar, ainda falando isso. Não, pera aí, isso aí perde a razão. E quem da esquerda que vai simpatizar com um negócio desse? Né?
Aí é complicado.
Ninguém pode exigir a simpatia de ninguém.
Não, e mesmo assim, com gente falando isso, eu não tenho nenhuma informação de que algum militante da esquerda agrediu algum outro. Normalmente são esses outros aí que são skinhead, que são já...
Olha o vídeo do Daniel Fraga. Olha o vídeo do Daniel Fraga.
Mas então,
o pessoal do MPL agredindo o pessoal do Libertário.
Você toma uma ideia? Quando eu tava lá gritando sem concorrência, André, não é eficiente.
Então, mas sabe que eu não entendo, André? É assim, você vai a turma do Libertários, uma manifestação de um grupo que tá querendo o contrário. Não, cara. Não,
eu discordo.
Não, você não vai receber.
Não, eu discordo. Ô, Arthur, na segunda-feira, quando eu tava lá.
Não, vai lá na torcida do Palmeiras.
Não,
lá,
mas é diferente. Porque segunda-feira, quando eu tava lá, era cada um com seu motivo. Não tava, o pessoal não tava indo pelo... Você, dificilmente alguém gritava pelo passe livre em si. Eram, tipo, gritos genéricos, como foi dito aqui. Contra a corrupção.
Não, qual é o início?
Não, o início foi. Só que o fim foi diferente. Segunda-feira, cada um não era mais por 20 centavos. O fim foi diferente.
Não, cara, mas ainda tinha um movimento ali.
Tinha, mas eles estavam se utilizando de cada um por seu motivo.
Se a gente estiver lutando pela maioridade penal, eu sou contra isso. Assim, a maioria da esquerda é contra isso. Então, peraí, não tem um porquê vocês esperarem. Ah, a esquerda tem que aceitar, porque ou não pode dividir o povo. Que maneira de dividir o povo,
não,
cara?
Não, mas não dá pra você dividir lá no meio do povo quem era de esquerda e de direita. Era o povo, que tava reclamando com um monte de coisa que não gostava. Você tem uma ideia? Quando nós estávamos gritando sem concorrência, não eficiente, chegou um monte de gente ali para gritar conosco e ouvi três pessoas que chegaram ali do meu lado falando: ah, meu, já zoamos aqui, vamos para outro lugar agora. Entendeu? Os caras também não estavam entendendo o nosso discurso. Tipo, tinha gente lá que era para zoar, tinha gente com motivos assim, banais. Por que não pode ter gente só para arranjar confusão, sabe? E eu não sei até onde justificável falar que, ah, o cara que foi arranjado de confusão é o cara de direita.
Isso é totalmente leviano, isso é ridículo.
Não, não é leviano.
Eu não sei o que é a direita. Tudo que discorda com você é direita.
Isso é ditadura, isso é ditadura.
Isso é loucura. O cara ficava abusado lá com... Tinha taco de hóquei. Tinha taco de
hóquei. Direita porque você tá falando que é.
É o quê? É esquerda. Ó, ponto esquerda pra você... Não,
pera aí,
cara. O cara não... que disputa
rock agora é de direita.
Não,
eu sou de direita
e fui
bater ninguém lá. Então eu tô
ofendido
com essa afirmação.
Não, você não veio falar que você tem certeza, não? Que também
quer.
Eu
não
tenho certeza
que...
de nada.
Não, então,
não,
mas
você. Ah, mas tá generalizando demais, Arthur. Ah, agora o cara usa rock, o cara é tatuado.
É,
o cara é de direita.
Depois a gente que é preconceituoso.
Questão lógica.
Tá generalizando. Isso é errado.
Com encapuzado pra bater, com um taco de hóquei, um monte de coisa, pra bater nos caras da esquerda, assim, qual é a dúvida que é alguém da direita? Qual é a dúvida? Ah,
existe eu alguma? Sou da direita e não fui lá, e aí, eu sou uma aberração?
Qual o nome que é você, mas quem... Ah, não.
Mas você não pode falar que é direita.
Tem calma com a inteligência dos outros. Não, tudo bem, vai, segue aí.
Não, isso não é, isso aí não é direita e nem esquerda, isso aí são um bando de vândalos.
Vândalo que vai pra bater só nos caras que estão com a bandeira do PT. Ah, não, cara.
Nada a ver, cara.
Tá, vai com uma bandeira do PSDB na manifestação do PT que você vai receber flores, você não vai ser agredido.
Tudo bem, então, tudo bem.
A reportagem do CQC que o diga, dos Libertários que o digam.
Né? Eu quase apanhei lá.
Tá da esquerda só tem santo, ninguém é capaz de agredir ninguém.
Eu quase apanhei lá de caras que, meu, não foi com a minha cara, me chamaram de racionário. A sorte que a gente começou a gritar liberdade de expressão e os caras não bateram na gente, aí chegou a imprensa.
Luciano, você vai falar pra privatizar, cara? Os caras estão querendo... Não, tudo bem.
Se teve pessoas lá com... Que eles
querem. Não, você não pode ir numa manifestação, vou lá, não. Vai.
Mas cada um, segunda-feira, foi com seu motivo.
Tá bom, vai.
Não, é verdade.
Não, tá bom, vai. É a liberdade de ser babaca nos movimentos contrários, é uma confusão.
Não
vai
é o movimento contrário, é o movimento do povo.
Tá bom. Pô, mano, é povo, cara. Você, direita caviando pro povo, tá bom, vai.
Claro que anda com o povo. Aliás, eles não eram direita. Porque direita é o quê? Quando você fala direita, tanto você quanto as pessoas entendem que é um cara que gosta de líder militar ou Marcos Feliciano. É, não é isso.
E aí eu queria saber um autor conservador que defenda isso. Tô procurando até agora.
É, algum autor liberal que defenda a ditadura militar ou Marcos Feliciano, você não encontra. É.
Não, eu acho que direita no Brasil, normalmente, você se resume a quem vota no PSDB. Democratas, esses partidos mais conservadores.
É, esses daí, pra um liberal, é tudo esquerda.
É.
Então...
São espantados.
Mas a visão que a gente tem de direita aqui é essa, porque um militante da esquerda não ia fazer igual um bicho que aquele cara fez com a bandeira.
Não, é, não, vamos acreditar, pode ser o cara da esquerda também. Um ultra-esquerda, né?
Não, a gente não tá falando que seja o cara da esquerda ou da
direita. Eu não tô falando porque eu não sou leviano, não sei.
Né? Deve ser o que tá acontecendo aqui é que foi um cara, foi um vândalo.
É.
Não importa de onde ele seja.
De 30 vândalos, tudo bem.
E os caras que foram lá, picharam e botaram fogo no ônibus?
Ninguém bateu em ninguém, ninguém foi agredir. Eles protestaram do jeito lá. Não, não, não justifica, Luciano.
Não, não é que tu tá justificando.
Esquerda com outras coisas.
É que você pega um perfil, você fala assim, esses caras são de direita, eles são ricos, não gostam de pobre, vai bater em cara que tem banda do PT. Ah, para, velho. Agora todo mundo é assim? Os caras que são de direita são assim?
Todo mundo, né?
Não, caras de direita não. Mas aqueles que foram lá encurralar militante de esquerda...
Não era da direita.
É, tipo, ou é anarquista ou é de direita, cara.
Anarquista não faz isso. Anarquista.
Ah, cara, tipo, não quer bandeira de ninguém, não quer partido, não quer.
Os caras não queriam bandeira de ninguém. Essa é a questão. Agora, você, por exemplo, vê essas manifestações contra a Dilma. Também são o quê? São reacionários? Não são pessoas do
povo? Não acho.
São pessoas de direita?
Eu acho que não. Acho que são. Pode ser qualquer um, de qualquer lado.
Só o impeachment sem nexo, que eu achei meio assim, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Antes do impeachment da Dilma, saiu petição pra impeachment do Alckmin também.
Ah, mas por quê? Pera aí, o Alckmin tem um monte de coisa. A Dilma até agora não tem nada. Você pode ter, então, do Alckmin, se for ver aí, se você for impeachment, você vê Pinheirinho, que um monte de gente, o que aconteceu lá, tem um monte de coisa.
Então, mas aí, indo pra nossa segunda pergunta, o que você acha, Arthur?
Qual foi a primeira?
A marcha e seus humildes discursos.
Tá, eu só debati, nem falei nada, mas tudo bem.
Ah, mas se você quiser falar alguma coisa, fale.
Não, eu só queria reforçar o que eu falei na última, que justamente por conta da ação da polícia que as pessoas foram, eu acho que enquanto tava só o MPL lá, tava o que acontece todo ano, normal. A partir do momento que a polícia encurralou os caras ali na Consolação, na Maria Antônia e o resto na cidade lá na Paulista, foi aí que eu vi muitos depoimentos de que, querendo dizer o seguinte, a gente tem que aguentar um monte de coisa e ainda tem que ficar calado, então isso que levou muita gente para as ruas. E, só que a partir daí surgiu essa história de que não era um movimento de partido nenhum, porque a direita também tem o direito de se manifestar. Só que o fato de não ser de partido nenhum não quer dizer que você tem que escorraçar quem tá querendo ir com o seu partido lá. Então é isso aí que eu tenho para dizer sobre essa primeira pergunta.
E uma coisa interessante, só agregando a sua pergunta, o policial lá da corregedoria que nós conhecemos, eu perguntei para ele, e aí, o que você tá achando? A polícia tá quietinha agora, né? Ele, o governador mandou, né? Governador... Ele mandou nós batermos e nós ficarmos quietos. Aí ele acrescentou o seguinte: se eu fosse o pessoal.
Ô Luciano, eu não entendi. Ele falou que o governador mandou bater.
E mandou ficar quieto. Na hora que teve que mandar ficar quieto.
Ah,
quieto.
Não. Então na primeira ele mandou bater.
Segundo ele, sim.
Ah, tá. Tá bom.
Certo?
Como os governadores dos outros estados também.
Sim.
E aí sempre vem justificando com o outro. Eu não falei mas que não o outro não mandou. Mas quem começou? Pronto.
É bom deixar claro que...
Mas peraí, quem começou, André?
Se eu começar a matar, você pode começar também.
Mas não foi aqui?
Não, peraí. É manifestação.
Não.
Coibida pela polícia sem que tenha tido uma violência anterior. O caso mais esdrúxulo foi em São Paulo.
Sim.
Depois... A gente tá vendo a polícia pegando pesado quando ela tá vendo vandalismo, mas ela tá andando assim com as manifestações sem fazer nada, só quando vê o vandalismo.
Uhum. Aí, só pra finalizar, ele terminou da seguinte maneira: mas se eu fosse o pessoal que invadiu o Palácio dos Bandeirantes, eu também teria invadido, eu teria quebrado tudo, porque polícia também é massa de manobra. Só queria acrescentar essa frase que eu achei boa do que ele disse. Dele ter dito. E aí, Arthur? O gigante acordou ou só abriu os olhos e fechou de novo?
Não, acho que abriu o olho e fechou de novo, cara. Preguiça, levantou, saiu da cama e quando saiu na rua ficou um pouquinho, falou, não, vou voltar, pelo menos da minha parte. Tanto que se hoje é. Já é domingo, dia que é hoje? Dia 23, já pode ver que reduziu já bastante. Então acho que foi meio que o movimento em alguns lugares, você viu que teve muita violência. Você viu em Brasília lá, que queimaram Itamaraty, queimaram um monte de lugar lá. Eu acho que perdeu o controle.
Eu acho que essa questão do vandalismo com prédios públicos, tal, você até pode justificar por uma revolta do cidadão, apesar de eu não achar que quem faz aquilo tenha um espírito de cidadão. Mas a gente ainda poderia justificar assim, só que, por exemplo, você saquear lojas. Teve uma joalheria que foi rapelada. Então, isso daí não é... O Brasil acordou, isso daí é banditismo mesmo, né? Que se infiltrou no meio do movimento. Aí já descaracteriza um pouco, porém eu acho que assim, não sei se eu vou dizer se o gigante acordou, porque são 194 milhões de habitantes e pouco mais de 1 milhão foram às ruas, né? Mas foi suficiente para fazer um grande barulho. Então, se essas pessoas de alguma forma podem a qualquer momento se organizar agora através da internet, eu acho que o recado está bem claro, que tem que haver um pouco mais de respeito ali no, com a administração do dinheiro, do serviço público e tudo mais, porque essas pessoas aí são poucas, mas fizeram um barulho bem considerável.
Entendi. Sabe que uma coisa que eu também reparado? Essas pessoas que normalmente só se preocupavam com o seu time de futebol ou a novela, agora estão, né, se preocupando, não, querendo conversar de política.
Legal.
Né? E eu espero que isso não seja um sintoma de moda, mas que dure. Que, fala, eu penso assim, legal, tem várias Luciano, manifestações.
Você acha mesmo que estão falando de política? Sinceramente.
Não, eu não estou fazendo falar no sentido que estão comentando, pelo menos é o que eu reparo, comentando mais, olha, será que ele vai abaixar ou não vai abaixar a tarifa? Comentando mais sobre o que está acontecendo na política, não sobre estudo da política em si. Né? Mas assim, eu pelo menos eu reparei, certo? Que as pessoas estão falando mais e querendo saber se vai abaixar. Tudo bem que tem pessoas que vão lutar contra a PEC 37, eu não sabe o que é. Tem pessoas que vão lá na marcha contra o Feliciano, contra a cura gay, eu não sabe o que é a cura gay. Não fazem ideia. Só está escrito cura gay, vai lá, mas não sabe realmente qual que é o projeto em si, ou vai lá contra o ato médico. Isso é uma coisa assim que você percebe que... Opa!
Não significa que elas estão inteiradas da política em si, né? Dos trâmites, dos poderes executivos, legislativos e tudo mais. Mas elas estão tendo uma atitude política de cidadão.
Sim, né? Exatamente. Que por um lado é bom e o outro lado é ruim. Qual que é o lado bom? Pô, legal, tem alguma coisa contra o governo, eu vou lá saber. Qual que é o segundo lado? O outro lado ruim é que elas vão muitas vezes sem saber. Né? É o que nós estamos vendo aí direto nas redes sociais. Agora, o que eu espero, como sou um cara otimista.
Otimista, né?
Eu espero que realmente continue, dê uma estudada nos livros, queira entender mais como é que é o mundo político, que é um mundo fantástico. O problema é que, pelo menos no Brasil, né? Falo do Brasil que eu não conheço outro país, eu acho que como é muita promessa e pouca coisa que se faz, as pessoas desistem, né, do mundo da política e não querem mais saber, achando que é uma coisa que não serve pra nada, que só o cara que rouba e não quer mais entender de nada. Acho que por isso que as pessoas se sentem tão desmotivadas a quererem aprender sobre isso e estudar sobre isso, ou mesmo até tentar uma carreira política sem apenas pensar em ganhar dinheiro. E é isso aí. Mas e aí, Elaine, você já falou... Ah, Elaine já falou se o gigante acordou ou só abriu os olhos. E você, André? O gigante acordou ou só abriu os olhos e fechou de novo?
Não, eu acho que ele... Na verdade, tudo isso
isso, essa expressão aí, ela é muito estranha pra mim. Eu não sei dizer, não sei. Porque, então, o rumo que tomou já ninguém vai... Como já as bandeiras iniciais elas já foram perdidas, e como eu disse, eu acho que isso até seja ruim, né? Eu acho que, embora eu acho que os 20 centavos ele tava deslocado, pelo menos era uma coisa clara. E agora, o que que é? Pra gente dizer que acordou ou não. Ele acordou pra quê? Né? Pra fazer o quê? Pra exigir o quê? Então não sei se ele acordou ou não. Eu acho que eu prefiro esperar. Eu sei que pra muita gente ele não vai ter acordado, porque ele já não tá mais com as mesmas bandeiras que ele tava antes. Né? Então, eu sei que pra muita gente ou defende a minha bandeira ou não presta. Então pra essas pessoas não vai estar mais acordado mesmo. Mas pra mim é uma questão... Sei lá, não vejo sentido. Não sei, acordou pra quê? Não sei, ir só lá na rua protestar pelo quê? O que que isso vai resolver? Né? Porque senão fica, insisto, fica essa coisa. A marcha da direita, né, contra a corrupção, porque eu li também na internet que corrupção e violência são pautas reacionárias, né? E os reacionários, se isso for mesmo, esses reacionários estão errados, porque ninguém vai sair lá e falar, opa, eu sou corrupto, então dá licença. Ou, não, tem que ser mais específico, tem que dar nome aos bois, tem que ser estilo 20 centavos. Pelo menos a gente pode, por mais absurdo que seja, pelo menos tem um nome. Tá claro o que os responsáveis têm que fazer. Quem tem que fazer o quê? Tá, fica claro quando você tem uma pauta assim. Agora, a partir de agora, eu já não sei mais qual que é a pauta. Alguém sabe?
Não sei, sobre o que você está falando, André, eu concordo nessa relação de discurso um pouco vazio, por exemplo, de corrupção, porque corrupção é sempre uma bandeira realmente levantada pela direita, lá desde aqui do Jânio, a vassoura, que é limpar a corrupção, aquele negócio de impor moralidade e tal, só que eu acho que é uma coisa vazia, porque contra, como você disse, contra a corrupção, e quem corrompe? E aqui, cada atitude que a gente tem, não só dos políticos, mas cada cidadão, quando entra numa vaga de idoso, quando vai pelo acostamento, quando deixa de pegar nota fiscal, assim, todo mundo, de alguma forma, colabora com a corrupção. Então, por isso que eu concordo com o que você está falando, que chega a ser uma bandeira vazia. Porém, eu acho que na falta de ter uma direção, as pessoas quiseram sair na rua, como seja falando o que for o quê, uhum, né, para se manifestar contra algo que elas veem errado. Tudo bem que eu acho que isso não alcança nada, porque ao invés de você reclamar de corrupção na política, pega uma bandeirinha e escreve lá, pela reforma política, né, então aí você vai estar coibindo muitas corrupções que acontecem ali nas eleições e tudo mais, dos políticos que ficam devendo favores para empresários e entram para devolver. Então, aí eu acho que seria mais direcionado, mas assim, não creio que seja maléfico que falem uma coisa subjetiva, assim como, por exemplo, a corrupção. Só.
Mas, Helena, eu acho até que você vai concordar com o que eu vou falar agora, que tem um aspecto, não sei maléfico, mas perigoso, porque assim, uma coisa absurda, que eu acho absurda, né? Então, assim, pra gente sair desse senso comum de associar exclusivamente direita a militarismo. No site do Partido Militar, tá escrito que eles vão convidar o Joaquim Barbosa pra... Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eles vão convidar o Joaquim Barbosa pra ser candidato. Eu nem sei se o Partido Militar já foi... Se eles já conseguiram... Eu nem sei. Eu sei que isso tá lá no site dele. Eu acho isso extremamente perigoso. Né? Porque assim, você tá vendo as pessoas, não só as pessoas na rua, como elas na rua desse jeito que a gente falou, elas na rua e sem uma causa aparente, sem um motivo aparente. Ou seja, o levante das massas na rua. E aí surge um herói. Eu acho que a história, ela tá aí pra nos ensinar que isso é muito perigoso, né? Então, o herói nacional, o Partido Militar, a massa nas ruas. Isso é bem assustador. E a massa nas ruas sem uma causa clara. Então qualquer um pode chegar lá e falar, opa, eu vou resolver os seus problemas. Quais são os seus problemas? Não sei, mas eu vou resolver. Então eu acho isso meio assustador. Acho que nesse aspecto pode ser perigoso. Quando eu vi isso, e tem outra coisa que eu achei assustadora, que pululou agora junto com isso daí. Não sei se vocês viram também. Cristóvão Buarque lançou projeto lá, não sei o que, pra abolir os partidos. Ah, eu acho absurdo também.
Eu achei oportunista, um oportunista safado.
Também, também, mas assim, não é uma questão de abolir partidos, mas eu acho que é assim, de todas as causas terem direitos iguais. Eu acho a causa da estatização do transporte absurda, eu particularmente, minha pessoa. Agora, o cara do MPL tem todo o direito de fazer o que ele quiser, tem todo o direito, e não é abolir o discurso dele, ou abolir o PCO, abolir o PSTU, não, eu acho ótimo que exista PCO e PSTU e PSOL, e quanto mais não digo, mas que tenha de vez em quando lá a propagandinha eleitoral do PCO na TV, ótimo, porque, não vou falar porque pra entrar nessa discussão de novo, mas eu acho ótimo que tenha, tem que ter de tudo. E aí vem o cara e fala que não tem que ter partido. Vai ter o quê? Não, eu queria saber, vai ter o quê? Se não for ter partido. Por mais que os partidos sejam ruins e tal, vai ter o quê? Vai ter uma coisa só? É o monodiscurso? É a monopalavra? Isso vocês não concordam comigo que isso é meio assustador? Esse ar todo.
É o grande irmão.
O Joaquim Barbosa e o Partido Militar. Pra mim, isso é muito assustador.
Então, nem sempre velhice é sinônimo de sabedoria, né?
Ah, na maioria das vezes. Não, na maioria não. Aí é exagero, mas não necessariamente. Não necessariamente.
É, até porque quando tem uma bandeira de algum partido, pelo menos você sabe qual a ideologia daquele grupo.
Ou pelo menos fica mais fácil de você descobrir.
É, você saber quais são as intenções. Agora, quando tem bando de louco ali, que nem os corintianos.
Aí é o Corinthians, fazendo... né?
Você vai falar, o que esses caras querem? Ninguém sabe.
Mas vou falar uma coisa engraçada, aí vocês têm Twitter. No dia que tava, não sei, eu já tô até perdida. Num desses dias de manifestação, em todos os lugares e tal... Toda hora a propaganda do TTS. Eu não sei se vocês viram.
Eu reparei na televisão.
Nossa, direto essa propaganda do TTS. E aí eu só no Twitter, TTS no Trending Topics, né? Eu não vi uma mensagem favorável. Eles foram chamados de oportunistas para baixo. Ou seja, não é qualquer partido que pode vir falar. Não é qualquer ou quase nenhum, né, que pode te falar contra a corrupção, porque acho que as pessoas estão bem ligadas que todo mundo tem a sua parte aí nessa história.
Se eu não me engano, teve propaganda do PCO, sem problema nenhum, mas eu acho que talvez o TPS já tivesse agendado o horário e aí coincidiu de juntar as duas coisas, eles colocaram isso daí como palco.
Mas é isso mesmo, os partidos eles têm um período do mês que vai ser passado naquele horário nobre daqueles dias, então no caso o PPS, não, eu quero hoje o meu programa, não foi isso, já estava marcado, só que o conteúdo do programa eles podem escolher de acordo com a oportunidade.
Eles foram oportunistas.
Foi. Né?
Safados, aliás, mas enfim. Certo? Então, vamos assim para a nossa última pergunta, que eu acho que tem muito a ver com a penúltima. Mas aí, qual vai ser o futuro de tudo? O que você acha que vai acontecer daqui pra frente, Elaine? Com essas massas
e tal. Foi o que eu falei, nada vai ser mais a mesma coisa, porque se você tem agora esse instrumento de comunicação que é a internet, e que os jovens, mesmo que tenham ido para se divertir, eles estão indo para a rua fazer barulho, eu acho que vai ter uma certa preocupação. Eu só não concordo com esses jovens de verem a política como uma coisa ruim. Porque é o que eu acabei de falar, a partir do momento que você coloca que todo político é ladrão, que nada tem jeito, que é todo mundo corrupto, você está cada vez dando mais aval para eles fazerem o que querem, porque se você coloca todo mundo no mesmo balaio, não importa o que eles façam, que eles vão ser sempre a mesma coisa. Então eu acho que não pode demonizar a política, porque aí você está correndo o risco de ser mais prejudicado. Então eu acredito que as pessoas vão continuar interessadas em saber o que vai acontecer e podem sim a qualquer momento sair nas ruas de novo. Então, pra mim, nada vai ser igual.
Entendi. E aí, André, o que você tem a dizer?
Ah, então, olha aí, uma informação curiosa. No Facebook tem duas greves gerais agendadas. Não sei se vocês já foram convidados. Tem uma pro dia 26 e uma pro dia 1º.
Então, sim.
Não sei o que vai dar, a adesão que vai ter, mas enfim.
Eu vou trabalhar.
Eu também. Agora, mas mesmo que... Bom, achar que todos vão parar é meio ilusório. Mas mesmo que alguns parem, já também já é uma continuidade nessa movimentação toda, né? Então, assim, o que, que vai ser daqui pra frente? Não sei. Eu acho que não tá com, tá com cara de que vai diminuir, mas eu não sei se vai parar, né? E eu concordo muito com a Helene. Agora, o recado tá dado pra todos, né? Pra todos os governos, de todos os partidos, pra todas as bandeiras. Toma cuidado. Você se vier com... se vier com alguma coisa aí, as pessoas podem sair de novo na rua, né? Fiquem espertos. Eu concordo com a Helene.
Vocês lembram daquele, daquela notícia, faz um tempo já, que o governo Alckmin ia fazer uma secretaria só para cuidar do, das manifestações que eram criadas no Facebook, nas redes sociais?
Nossa, não sabia disso, não.
Eu fiquei sabendo também. Eu lembro que eu vi uma notícia assim. Eu não sei, se, né? Eu não sei se já foi criada, porque, de fato, governo, qualquer governo ficaria preocupado com o poder que uma rede social tem de se criar todo esse caos dentro de um país, né? Muita gente perde dinheiro e voto com isso, né?
Ah, que os militares estavam de olho na, no Facebook, vocês viram?
É, eu vi isso, eles estavam
vendo as notícias. Não foi só o Alckmin, não, o governo federal também. Isso é um perigo, eles ficarem... Não,
nos Estados Unidos, está rolando um problema desse aí, que o cara entregou, que investigou pro governo... Vários acessos aí à internet e tudo mais.
É, no Brasil eles queriam ver o WhatsApp que o pessoal usa, né? Eles queriam monitorar isso e tinha mais duas coisas lá. Isso é um perigo.
É o grande irmão.
Mas é aquele negócio, né? Hoje em dia não precisa de muito esforço pra você espionar alguém. As pessoas se entregam sozinhas.
É, isso é verdade. E aliás, eu acho que todo governo vai fazer isso, né? Até porque eles podem justificar com a desculpa de segurança nacional.
É, sim. Manter a ordem.
E o Obama falou, né? Não, mas é... E a segurança nacional? Nós temos que verificar, né? Enfim. Mas e aí, Almirante? O que você acha? Qual que é o futuro? Qual que é o futuro?
Futuro, cara? É, eu acho
que... Futuro do gigante.
Não, eu acho que, assim, de se você comparar em relação a antes, vai ter uma mudança. Acho que não vai mudar tanta coisa. Sei lá, cara, eu no início, assim, das manifestações eu achei até legal, tal, tava até incentivando, mas sei lá, eu acho que...
Você acha que vai incentivar as manifestações, Arthur? Você acha que vai parar?
Não, eu acho que vai diminuir um pouco, acho que o pessoal vai ficar mais crítico, tal, só que eu acho que essa partidarização que teve, principalmente em São Paulo, eu acho que vai ser um pouquinho, sei lá, eu acho que vai perder um pouco de adeptos, mas vai ter um ou outro.
Até porque também nós estamos na época das férias escolares, né? Então, a quantidade de estudantes, de férias,
e tem,
né?
A Copa das Confederações também, o Brasil tá bem aí, então acaba puxando o povo.
Agora, uma pergunta, Arthur, pra você. Você acha que tem muita gente que tá querendo fazer essa manifestação só para o cartazinho dele aparecer lá no New York Post?
Opa,
aproveitar que os olhos do mundo estão aqui.
Instagram.
Então, um dos motivos também, porque eu até li um artigo, só não lembro a pessoa, mas o cara falava isso daí, que acho que foi algum da Folha, só não lembro o nome da pessoa, que falava que tinha momentos da manifestação que o pessoal estava mais preocupado em deitar na Paulista e tirar foto ali, já publicar no Facebook, no Instagram, já instantâneo, do que com uma causa de verdade. Então, sei lá, cara, é assim.
É, você
tem de tudo, né? Então, isso eu acho que uma das culpas disso daí é a partidarização, tanto dos dois lados, tanto da esquerda como da direita. Tem o pessoal da esquerda que exagera também em questão de opinião, assim. E eu acho que da direita, e também, sei lá, virou meio... ficou meio banalizado, e teve a questão da violência, né? Acho que no Rio, no Rio destruíram lá um monte de coisa. É, acho que em Minas também, né? Eu acho que até a polícia hoje soltou um comunicado lá para os pais não deixarem as crianças na rua. Então, tipo, é bem complicado, né? Não sei até onde vai.
Vocês não vão comentar dos protestos contra a Copa? Porque também tem um grupo aí contra a Copa, né?
Ah, é que assim, o problema dos protestos contra a Copa, na boa, pra mim, eu sei que o pessoal tá muito puto, mas deveria ter feito lá quando o pessoal queria fazer a Copa.
Eu já fazia lá.
É, tinha que ter feito antes, dois ou três anos atrás. É.
Agora que gastou o dinheiro...
Aí já é brincadeira também.
Não, agora que já
gastou... Aí o gigante acordou.
Exatamente, esse mesmo povo que tá reclamando era o que tava lá. Vai ter a Copa do Mundo do Brasil e... apareceu lá na TV, a praia de Copacabana, todo lá, aqueles pobres ali, tostando ao sol. Nossa. Brincadeira, pessoal. É que eu lembrei do Cacotines. Eu também sou pobre. Aquele povo ali... Aquele povo ali, todo mundo feliz, alegre, tem a Copa do Mundo, vai ter a Olimpíada, e blá 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 o quê, sabe? Nós, é claro, deveríamos, durante escolher a Copa do Mundo agora, deveria ter lutado contra a corrupção, que o Romário já tava avisando. Ó, vai ter a corrupção, lá.
Que não foi muito difícil também, né?
Teria ter falado lá com o Romário, o que a gente faz aqui pra tentar evitar tantos gastos? Ah, agora vai reclamar da Copa e não dos gastos? Ah, meu...
Então, porque é difícil pensando. A gente achar uma obra no Brasil que não tenha tido um superfaturamento. Eu desafio alguém a achar uma obra que não tenha tido.
Não, isso é impossível. Isso é impossível.
Pô. E aí, por conta disso, a gente sempre vai ficar sem nada. Porque, vai superfaturar, então não vamos fazer.
Não, exatamente. Agora, se você parar a Copa do Mundo, né? Porque a Espanha parece que estava querendo sair, né? Se você parar agora a Copa do Mundo, imagina quantas pessoas vão ficar desempregadas... Quantos
Luciano? Agora é Luciano. Eu acho que é lenda esse negócio aí de,
não,
de time disse. Querer sair.
É, não é não, viu? Foi a lenda. Chegou a comentar de levar pra China e tal, saiu esse comentário. Mas a FIFA sempre faz isso. Faltava 6 meses pra Copa da África do Sul, ela falou que ia levar a Copa pra Alemanha. Ela sempre faz isso, a FIFA. Isso é jogadinha também, viu?
Mas, ô André, mas foi a FIFA mesmo. Mas foi a FIFA mesmo que falou, foi num comunicado deles que eu tinha visto lá que eles. Meio que eles negaram isso daí.
Então, aí que tá, eles sempre ficam... O comentário... Então, é que eu ouvi de segunda mão, ouvi no rádio falando que tinham aventado a possibilidade. Olha só o absurdo, né? Ah. Além de tirar a competição no meio do caminho, em vez de... Vai, vamos supor que fosse tirar. Não, você leva pro Uruguai, você leva pro Paraguai, não sei, pra Argentina. Então, iam levar pra China. O restante
da... Inglaterra, né? A Inglaterra tava de olho também.
É, mas eu acho que a FIFA, porque isso aí já tem uma série de contratos e a coisa já... Isso não acontece, isso é, eu concordo com o Arthur, isso é um pouquinho de lenda, de mito. Ela dá uma apavorada só, mas acontecer mesmo não acontece. E eu concordo, agora já é tarde demais. Eu já achava, eu já era da... Assim que foi anunciado, eu já era da opinião que o Brasil sediando Copa é que nem a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. É a pobre que compra a bolsa bonita pra desfilar enquanto falta coisa em casa. Agora que já gastou, agora que já comprou a bolsa, o que você vai fazer com a bolsa? Tirar ela pela janela? Não, agora você fica com ela, agora paciência. Porque agora sim seria, ainda seria pior, porque o gasto que já foi feito ia ser, não todo, mas parte dele ia ser perdido. Então, você tira a Copa daqui, o que você vai fazer com... Não, os estádios eles ficam depois, mas eu acho que assim, ia ser pior ainda. Pior do que fazer a Copa aqui é parar, é tirar a Copa daqui agora, né?
Então, mas tem gente que é contra esse nosso pensamento por ser muito visando economia e tal, mas é que assim, é o que eu falo, se o país é uma economia aberta, mista, tudo que acontece em qualquer lugar do mundo interfere aqui, aí de repente você para uma Copa em que você investiu milhões, você perde investidores, você acontece um monte de
exatamente,
coisa,
exatamente.
Você fica com o hotel aí parado, esperando gente, você... É muita coisa que mexe.
Então, já gastou. O dinheiro não volta mais. Já agora gastou.
Que você falou isso, Helena, eu lembrei lá do negócio, a discussão que a gente teve no Twitter. Agora tem que tomar cuidado que a pessoa... Que é que nem teve aquela declaração do Ronaldo e tal, e tem aquela confusão. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas elas têm o direito de ter uma objeção moral a esse gasto todo. Né? Agora, daí a tirar a Copa daqui. Eu já não sei se essa é a melhor solução pro momento. Mas a pessoa tem todo o direito de ter essa objeção moral aí, eu acho. Né?
Eu acho que tem sim, e só que não querendo dizer que investiu na Copa e aí não fez hospital, porque tem dinheiro para fazer o que for, né? Então, o problema é que eu escuto muito, foi fazer a Copa e não fez hospital. Não, é uma coisa não interfere na outra, como se só tivesse dinheiro para um ou para outro. Então, ali, para fazer hospital, falta o quê? Vontade política, não é dinheiro. Então é diferente, assim, do jeito que as pessoas colocam, fica até uma falácia, que uma coisa não impede a outra. O que impede de acontecer a outra é vontade dos políticos de investir em hospital, porque o hospital não dá voto, né? Então aí já é diferente. É, e a outra coisa em relação à Copa é que eu acho, a parte que eu acho ruim são as desapropriações, né? As pessoas que, por conta sempre de algum progresso, elas acabam sendo prejudicadas. Então,
em São Paulo teve muito isso.
É, então, aí você vai e o governo tem que ir lá dar prioridade para dar moradia para essas pessoas. Então, essas, ao meu ver, são as que têm uma bandeira de fato, porque as outras, além de no momento que a gente foi se inscrever para a Copa e depois ainda ganhou a Copa, não teve esse tipo de manifestação. E outra, muitas dessas pessoas vão usufruir desses estádios com seus times. Elas vão deixar de ir no jogo do, sei lá, do Grêmio, vão deixar de ir, por exemplo, no jogo do Corinthians. Não vão deixar, né? Então, assim, não é só a Copa. Esses estádios vão ser depois para os times administrarem, né? Então,
você falou isso, eu lembrei. Vocês viram que o pessoal ia levar a marcha primeiro lá para a Arena da Baixada, e a torcida do Atlético se armou na frente do estádio lá e tentaram fazer aqui em São Paulo também, a torcida do Corinthians também ia para lá?
Eu fiquei sabendo só da do Corinthians.
É, não, do Atlético também lá em Curitiba. O pessoal ia para quebrar o estádio lá e foi organizada, os caras pararam lá e aí desistiram. Ninguém foi, não.
Não, os caras não tem noção.
É, nada a ver, né?
Você pega esse povo aí que tá reclamando dos gastos da Copa, era o mesmo que 3 semanas atrás nem se importava com isso. Tipo, ficava lá na porra da TV dele, assistindo a novela das 9. Ah, para com isso, né, pô?
Já perdemos um monte de ouvinte aí.
Ah, não, eu falo a verdade. Prazer, Luciano Oliveira, o reacionário. Se você não gosta, vai embora. Não, para com isso, né, meu? A gente vai saber realmente se esse povo não é hipócrita, continuando com a mesma firmeza de opiniões que teve agora, a partir de agora. Porque esse estopim de manifestação, estopim de opiniões, é muito aquela coisa de adolescente, né? O cara fica empolgado de algo e depois esquece. É, agora vamos torcer para que não seja um sentimento.
O mundo líquido, né? Vai saber se são manifestações líquidas também.
É, não, vamos ver se não vai. É, vai continuar com o mesmo fulgor, porque senão a minha palavra vai estar certa até o fim.
Por exemplo, a presidenta, o que ela falou, os governadores depois.
Ah, não, a gente pode comentar sem problemas. É que. O que você acha que a presidenta. Eu não vi o que a presidenta falou.
Eu vi, não.
Fala aí, André, fala aí.
Não, eu vi, mas não tenho nada a comentar. Achei que foi um discurso, uma declaração. Ela disse um monte de obviedades, assim, coisas. Sei lá, coisas que eu não tenho nada pra dizer sobre aquilo. Não sei.
Coisas assim que, tipo.
Ó. Achei,
ok, um joinha pra Dilma. Um curtir no Facebook.
Não chega tanto. Antes do pronunciamento, eu falei: ela vai falar que as manifestações são boas, que ela repudia a violência. Ela vai falar o que qualquer pessoa no lugar dela falaria.
Sensato.
O que ela vai falar? Vai falar isso.
É, okay.
Tentar dizer: olha, estou observando, né? Tentar amenizar um pouco o que disso respinga nela, porque isso respinga nela, né? Aquilo que eu falei no começo, né? Agora o PT está há 10 anos no poder, então as pessoas elas já podem cobrar, se elas estiverem descontentes, elas já podem cobrar coisas, né? Depois de 10 anos de poder, não dá mais para colocar a culpa nos outros. Então qualquer pauta que as pessoas quiserem exigir, mais cedo ou mais tarde vai acabar recaindo sobre ela. Então ela, né, tentou ali colocar não, tudo bem, estamos de olho, vamos trabalhar, vou chamar os governadores, não tem mais problemas, repudiamos a violência. Ela disse isso daí.
Vocês que ouviram o discurso dela, por acaso ela citou alguma vez que ela estava gostando das marchas, que ela lembrava ela em 84 lá, lutando a favor do povo?
Falou.
Ela falou?
falou que nunca ia ser contra, porque a geração dela, muitos foram torturados e morreram por querer se manifestar, e que ela ia continuar preservando esse direito de quem queria fazer isso pacificamente. E eu achei legal que ela falou também, que ela é uma coisa que eu sou um pouco decepcionada com Lula por conta disso, por essa falta de atitude política. Quando um presidente, ele tem quase 90% de aprovação, ele tem o povo ao seu lado. E se ele tem o povo ao seu lado, ele pode impor reformas que o povo vai ajudar, entendeu? Então eu senti que isso faltou no Lula, e eu gostaria que isso não faltasse nela, porque ela também tem um índice alto de aprovação. Então eu acho que ela deu esse recado ali, pedindo para que as pessoas ajudassem na reforma política, pedindo que as pessoas ajudassem que os 100% dos royalties do pré-sal vão para a educação. Então ela meio que também pediu um socorro ali, eu percebi, porque ela fica refém, apesar de ser maioria no Congresso, todo mundo sabe que aquilo ali é uma permuta. Se você não dá o que eles querem, eles não dão o que... É o que eu digo, pode ser Jesus na presidência, que se os deputados e os senadores não quiserem, não vai acontecer.
Uhum.
Então eu achei legal nesse sentido, dela dar até também uma pauta pro povo. Então, como que a gente pode combater a corrupção? Eu vou propor uma profunda reforma política. Então, a gente já tem que notar que esse é um passo para diminuir a corrupção. A outra coisa, falta educação, tem problema? Eu quero que 100% dos royalties do pré-sal vão para a educação. Ela já mandou esse projeto, essa medida para o Congresso, 3 vezes. E 3 vezes eles não votaram. Então... Tem várias partes aí para serem cobradas também. Eu achei legal isso que ela falou.
É, que é um absurdo, né?
Elaine, qual Jesus é esse? É o da esquerda ou da direita?
Ah, qualquer um. Ele não... qualquer um. Ele não ia ter poder se ele não comprasse os deputados e os senadores.
Aí, Luciano, você acha que ele ia ter poder?
Ô, você sabe que, como é que é? Hoje eu vi uma...
Eu quis dizer que o executivo, não só o executivo o problema, que poderia ser Jesus na presidência, que se os senadores e os deputados não quiserem, não vai rolar.
É que sempre o pessoal cita Jesus.
Eu entendi, agora eu entendi.
Sabe que ontem eu vi um versículo na Bíblia, que era mais ou menos assim, o cara colocou, a Bíblia é liberal, e tava assim... um versículo era assim, era... Um governo bom é um governo que cobra menos impostos. Tava lá na Bíblia.
Tem um lance das 30 moedas, que era... Jesus era anti-impostos, não era, não? Não tem essa discussão?
Ah, até porque você
alguns
paga...
defendem Jesus, como diz, né? Os ricos não vão entrar no céu, né? O Michael Gurdon, ele é um comunista cristão, né? Então ele bate muito nessa tecla. Jesus era...
Não, mas Jesus tem versão de tudo.
É.
Cara, que... Não, tem versão anarquista, tem versão comunista, tem versão militar, tem versão Opus Dei.
É socialista, cara. Ele dividia o pão, transformava água em vinho...
O Jesus é o cara que mais tem uma versão pra ele, Jesus Superman, Jesus dos quadros. É sério.
Eu sei que é mesmo.
Dizem, uma polêmica, a palavra não foi o que falei.
Nossa, Jesus, mais uma parcela indo embora do podcast.
Vários, vai ter vários e-mails contra mim aí. Dizem que Jesus é o melhor personagem de ficção já criado. Não foi.
Nossa.
Não, foi eu que disse isso.
O cristão fazendo isso, imagina o que
não. Não, foi o que disse isso. É que eu achei um bom comentário, porque você vê vários piadinhas assim de Jesus. Não sei se vocês já viram aquele lá que Jesus é o Jango. Já viram?
Não vi.
Ah, eu só vi, você mandou pra mim.
É, que Jesus é o Jango. Outro que Jesus é o Senador do Futuro. Que o Exterminador do Futuro vai na época de Jesus pra falar que Judas vai matar ele. Aí Jesus, mas eu sei que ele vai matar. Eu sei que ele vai matar. Mas então mata ele, é? Por que você quer morrer? Você é louco, você? Enfim, vou deixar essa parte pra lá, que agora vai ter umas pessoas que nunca mais vão falar comigo. Enfim, pessoal, mais algo a ser comentado?
Não, acho que é isso.
Acho que não. Somente isso? Então vamos, nós... podcast passado tivemos a sessão como que era? Placa de caminhão, mas hoje vamos para a sessão cartas, né? Vamos lá, a pergunta do Diogo Pinto é: primeiramente, queria parabenizá-los pelo podcast. Sempre acho muito bom quando vejo gente se propondo a discutir assuntos mais sérios e não apenas sobre o mundo nerd. Esse é o primeiro que eu ouço, fiquei sabendo dele pelo Telecast. Ou seja, né, só fazendo um adendo aqui, a maioria dos podcasts, pra quem não sabe, é de videogame, filme, entretenimento em geral. Poucos são aqueles que não falam sobre isso. Enfim, continuando. Bom, como nem tudo são flores, tenho uma correção para fazer. O texto da PL 122 nunca pretendeu tornar crime pregar que a situação de um homossexual é antibíblica, muito menos obrigar o casamento religioso de homossexuais. O que essa PL pretende é colocar a discriminação de homossexuais no mesmo patamar que a de negro, indígenas ou de qualquer outra minoria já amparada pela lei. Esse foi o comentário aí do Diogo Pinto. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso?
Não. Eu nem participei desse, então...
Mas sobre o comentário dele...
Concordo com o que ele falou, é verdade.
Não, tá certo, porque eu lembro que o podcast que eu participei, alguém foi querer falar que... justamente falou o contrário do que o Diogo falou. Agora eu não lembro quem disse ou não, mas obrigado aí pela correção. Só pra mostrar como nós somos humildes, certo? Porque aqui também tem gente humilde e que se orgulha da sua humildade.
Pô. Orgulhosa também.
Que se orgulha da sua humildade, tá vendo? Nós aceitamos aqui críticas. Obrigado aí, Diogo. Diego, até a próxima. Vamos pra outra aí. Qual que é a outra aí, Elaine?
A outra?
A outra.
A outra é da Daniele Bernardi. Ela fala sobre o podcast que a gente gravou sobre o Estado Laico. Aí ela diz: não gostei do podcast. Na minha opinião, foi extremamente fraco e até um pouco infantil, eu diria. Parabenizo pela escolha do tema, mas vocês só falaram o que todo mundo já sabe. Não aprofundaram e não entraram em um verdadeiro debate. O podcast foi inteiramente baseado no acho de vocês, sem certeza de nada. Achei suas piadinhas machistas, também infantis, se me permite dizer.
Tá falando de mim, só pra deixar claro. Isso.
Quando você diz, tinha que ser mulher. Se você resolve falar sobre um assunto e expor ele publicamente, vocês não têm o direito de praticar nenhum tipo de preconceito e devem tomar cuidado para não falar de assuntos levianamente. Vocês criticaram tudo nesse podcast, o governo, o aborto, a religião, a Constituição, mas não apresentaram o problema e a solução real em questão para nada. E por falar em Constituição, o Brasil teve, na verdade, 8 Constituições, e será que é realmente uma piada, como vocês colocaram, o fato do Brasil ter mudado tantas vezes? Se as pessoas mudam, os lugares mudam, a tecnologia muda, a cultura muda e tudo se transforma. O que será mais correto? A mesma Constituição desde sempre, apenas com algumas modificações, ou uma Constituição que se transforma junto com a sociedade? Eu realmente me reconheço leigo o suficiente para não sugerir uma resposta, porém reconheço que é um assunto a ser pelo menos discutido. Enfim, falo tudo isso apenas como dicas para os próximos podcasts. Abraços.
Ok. Bem, eu acho que nós iremos perder uma ouvinte agora. Porque, primeiro, quando ela falou, mas vocês só falaram que todo mundo já sabe. Isso é uma coisa para comentar para você. Não escute mais. Se o que nós falamos aqui é o que todo mundo já sabe, então não escuta. Aqui não é pra você. Vai ouvir o podcast do Olavo de Carvalho. Vai ouvir o podcast do Emir Sader. Não sei. Vai ver History Channel. Vai ver qualquer Roda Viva. Se todo mundo que tá falando aqui o que você já sabe, então não baixe mais, não faça mais downloads. Vai lá nessa marcha que vai ter, faça um protesto contra nós. Mas não escute mais, o seu lugar não é... aqui não tem lugar pra você, já que você sabe todas as coisas. Agora...
Luciano.
Oi.
Eu discordo de você.
Por que você discorda? Vai embora você também.
Eu Eu não acho que ela deve procurar outro, não. Eu acho que ela tem que se manter aqui, porque aqui tem pessoas boas fora você.
Fora eu.
Não, é sério mesmo. Assim, sabe o que eu acho que ela quis dizer? Que às vezes ela, sei lá, baixou Livre e Liberdade, aí às vezes viu a descrição e, tipo, até parece um podcast, sei lá, super sério, intelectual. Mas na realidade é que nem todo mundo domina o assunto em questão. Então às vezes a gente pode mandar bem, como às vezes a gente pode mandar mal. Então eu acho que ela pensou assim. E no seu caso de ser machista, eu concordo com ela.
Mas calma, eu nem cheguei no machismo ainda.
Não, tá bom, então continua aí.
É porque é o seguinte, nunca falei em todos os podcasts, mas quem acompanha sabe que nós sempre deixamos claro uma coisa. Esse podcast vai ser tipo uma conversa de bar, vai ser pra nós conversarmos sobre assuntos de uma forma simples, nada muito complicado. A gente deixou bem claro, se ela quer algo acadêmico, vá fazer um doutorado. Essa é a questão. Se ela tá falando algo que todo mundo já sabe, então beleza. Vá ouvir outra coisa.
Olha aí, cara, ó, perdeu a elegância.
Ah, não, aqui.
Depois prazer. Por isso que não gosta do pessoal da direita. Por causa
agora,
disso daí, cara.
Outra coisa, o André pode até confirmar comigo. Quando ela falou que, vocês zombaram, que o Brasil muda muitas vezes. E, pô, se as pessoas mudam, por que não pode mudar a primeira? Meu, se nós pegarmos as democracias mais sólidas que nós temos hoje, a Constituição é a mesma. Desde a sua fundação. Você pega os Estados Unidos, que foi o primeiro país a ter... República presidencialista, né? Foi lá, tem a mesma constituição. Você pega a Inglaterra, que tem toda a sua tradição baseada em Edmund Burke, que o André conhece muito bem, sabe? Eles não ficam mudando uma constituição. Você pode ir lá mudar uma coisa, mas meu, você joga fora 8 constituições, reconstrói ela de novo. É como se você tivesse reconstruindo 8 vezes o país.
É atestar que alguma coisa tá errada, né? Se você precisa mudar, porque alguma coisa tá errada, né?
Sabe, você não consegue solidez, a nossa Constituição não consegue ter, tipo, uma geração, não consegue ter mais de 100 anos. A cada 30 anos vai lá e alguém muda. Que negócio é esse? Tipo, é brincadeira. Agora outra coisa, sobre o fato de ser machista. Isso é uma coisa que eu vou falar, Daniele. Vai lavar louça, certo?
Olha aí, ó, tá vendo?
Vai, ali, pega sua máquina de lavar, porque graças à revolução industrial, você não precisa mais ficar ali, ó, lá na pia, você tem máquina, enfim, vai fazer essas coisas que só mulher faz, pronto.
Ai, ai, ai.
Agora eu peguei pesado, mas, enfim, pessoal, achar que machismo, essa coisa aí de fazer uma piadinha contra a mulher, é que ela não sabe o que é machismo. E muito menos feminismo, não conhece nada.
Vai pro Irã que ela vai aprender.
Ô Luciano, mas se você falar que ela não sabe o que é, você tá sendo machista também. Porque
não,
você
tô sendo
tá partindo
machista.
Do pressuposto que ela não tem noção de como identificar o machista.
Cara, eu sou o cara que mais ama as mulheres.
Você pode brincar, mas às vezes você faz a brincadeira e quem tá ouvindo, ninguém tá vendo sua cara, você dando risada. Às vezes a pessoa pensa, ó, que filho da puta machista.
Só uma pergunta. Você quer ficar com a Daniele? Fala logo, não, velho.
Não, eu sou casado, cara.
É casado. Que mulher... Tá aí defendendo ela toda hora. Para isso, velho.
Não,
deixa
cara,
sua mulher não. saber disso. Deixa não, sua qual... mulher saber disso.
Não, cara, qualquer mulher, cara, você tem que tratar diferente que você trata um homem. Você tem que ter um pouquinho
de maneja.
Elas são mais sensíveis. Tem coisas também que elas se irritam mais e tal. Entendeu? Então você tem que ter um pouco de manejo aí. Não pode falar essas coisas.
Não. Eu. Enfim, né?
Mas se você fosse.
Eu vou seguir suas dicas aí, então.
Se você fosse um cara elegante agora, ela poderia, tipo, ó, pelo menos o cara ouviu o que eu falei e tal, entendeu? Vai ver se entra no perfil dela, ele pode ser uma pessoa mais legal, interessante. Tá vendo você?
Vai ver por isso que a maioria dos reacionários são solteiros, né? Aí, André.
Eu acho que não, hein?
Não sei, não. Resumo entre eles.
Pelo contrário, porque os reacionários costumam ser cavalheiros, né? Não, não que os outros não sejam, né? Mas eu acho que o perfil do homem, do homem tradicional, né, é mais pro cara conservador, reacionário e tal. Mas isso acho que é muito reducionista, né?
Mas enfim, tá aí o recado dado. Se você não gostou, mande e-mail pra mim, mas continua ouvindo, né? Aí.
Aí, ó, mudou.
Eu sou vendido à audiência. Eu sou vendido à audiência.
Aí, ó, quando eu falei que poderia ser uma pessoa interessante, já mudou já.
É.
O que te comprou, Luciano?
Oi?
O Big te comprou.
O Big. A Globo?
A Globo pagou pra você falar isso.
Enfim, pessoal, eu acho que é só isso, né? Enfim, vamos lá então, vamos terminar.
Considerações finais.
Vamos começar com... Vamos ver com quem quer começar aí. 1, 2, 3. Se ninguém escolher, vai você, Eliane.
Ó, ainda fala o nome dela errado.
Eliana. Eu falei Eliane.
Nossa, errou.
Elaine.
Tá mal de nome hoje.
É, não, porque eu não lembro o nome de mulher casada. Eu tenho um problema com essas coisas.
Ah, o que eu tenho pra falar já foi dito, espero que tenha acordado um pouco aí, dê um sustinho de vez em quando nesse pessoal que tá no poder, é legal. E, bom, eu não costumo ir porque eu tô sempre trabalhando, mas é sempre bom que alguém possa ir por mim, então eu apoio aí as manifestações sem violência, claro.
É isso aí. Vamos lá então, o homem da vida dela, né, Almirante?
Ah, então, eu acho que é isso aí também, eu falei que tinha que falar, tipo, já é o segundo podcast que eu vou pedir desculpa. André, desculpa se eu fui um pouco mais...
demagogia, isso é demagogia. Demagogia do PT, demagogia.
Não, cara, ó, outro podcast eu quase quebrei o pau com o José, agora de novo com o André, não, eu tenho que me controlar mais.
Liberdade de expressão, liberdade.
Que as posições sejam bem demarcadas.
É porque é o meu jeito mesmo, tal, tá? Mas se ofender alguma coisa aí, desculpa.
De forma alguma, eu jamais me ofendo.
É por isso que eu falo que essa é a vantagem do livre liberdade, porque cada um sabe quem é cada um. O ouvinte olha o Arthur, sabe que ele é aquilo.
Eu acho que
sim. Elaine, isso. O André, isso. Eu, aquilo. Tipo, ninguém esconde a sua faceta, que nem algumas mídias televisivas aí, que eu não vou falar agora, senão serei processado. Mas enfim.
Então, aí voltando, né? Então, obrigado aí mais uma vez, é legal participar. Sempre lembrando o pessoal aí, compartilhar lá no Facebook, no Twitter, o pessoal da avaliar a gente lá no iTunes. Agradecer aí também que chegou uma leva de ouvintes novos aí, o pessoal que entra lá no Telecast lá, que citaram em um podcast, no último podcast também eles fizeram uma coletânea lá, incluíram o nosso, então tá vindo um pessoal gigante de lá também, agradecer, dar boas-vindas, e é isso daí, cara, de resto, um abraço pra todo mundo aí, e a manifestação não me representa mais.
Ô, loucos,
eu rompi, cara, eu rompi. Não.
Vá na manifestação com cartaz. Essa manifestação não me representa mais.
Manifestação contra manifestação.
Manifestação contra manifestação. Não, chega lá e tem uns caras encapuzados lá, os caras vão me bater, não dá certo não.
E aí, André?
Não, então, aí só, acho que a minha conclusão vai ser um pouquinho mais longa. Acho que, respondendo lá então a pergunta, o gigante acordou, mas ele descobriu que ele tá lá no The Walking Dead, né? Ele não sabe se ele vai pra lá, se ele vai pra cá. É o zumbi do The Walking Dead, né? Eu acho que esse gigante, ele é um zumbi, não é um gigante. Tá meio... Não tô gostando muito do que tá aparecendo aí, não. Então, eu acho que é isso. Quanto à minha participação, eu tenho algumas objeções a esse tipo de ato. Eu não participo, né? Mas eu não jamais impediria alguém de fazer, né? Então, eu acho o seguinte. O que eu falo, pra deixar claro em poucas palavras... O que eu falei ao longo do podcast. Eu acho que o PSTO, PCO, PSTU, PSOL, esses caras todos, eles têm o direito de ir. Eles têm que ir mesmo. Agora, eles têm que ser um pouquinho mais democráticos, menos na aparência e mais na ação, de que nem todo mundo pensa que nem eles. Né? Que se eles acham a privatização de tudo absurdo, a gente acha a estatização de tudo absurdo. e todo mundo tem o direito de militar pelas suas ideias, por mais absurdas que elas sejam, né? Então acho que isso precisa ser compreendido, né? Sair um pouquinho desse senso comum de, eu acho que sempre surge em quase todo podcast, surge essa discussão da direita, acho que aquele podcast que a gente vai definir o que é uma coisa, o que é outra, ele precisa vir, né? Porque senão a gente fica só esses espantalhos, né? Espantalho do que é a direita, espantalho do que é a esquerda. Então, assim, me veio à mente aqui um negócio, só pra você ter uma ideia de que do caráter antidemocrático da esquerda, é só pensar na Ioane Sanches, né? Quem foi lá exigir que ela não, que ela sequer falasse, né? Olha só a diferença das coisas, né? Não queriam deixar a mulher falar, uma pessoa falar. Por que ela não pode falar? Então, assim, tem que tomar cuidado. Existem extremos antidemocráticos em todos os lugares, né? Então, se a gente chegar e falar, que a direita é isso, olha, eu não sei que direita é essa, eu sei que não sou eu e não é nenhum dos teóricos que eu leio. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, eu acho que é isso, né? Foi bom voltar, foi bom falar sobre esse tema, tô acompanhando aí e eu confesso, uma coisa meio sádica minha, eu tô achando engraçado. O desespero de algumas... Agora que eles perderam o monopólio da bandeira, tem gente indo lá com a sua causa, não com a causa deles. Tem gente que nunca foi lá indo, mas não indo do jeito que eles queriam, indo de outro jeito. E ver gente irritada com isso tá engraçado. É isso.
Bem, pra finalizar aqui, pessoal, só tenho um recado aí. Todos esses protestos, eu espero que, diante de tudo que nós falamos aqui, permaneça pelo menos uma pequena parcela com essa chama viva de se interessar pelos meandros da política. De fato, não vai ser todas as pessoas que vão participar, porque isso é uma constituição lógica, maioria. Mas nós esperamos que pelo menos uma parcela que nunca se interessou possa se interessar, possa entender, possa começar a gostar, inclusive, se um dia... Se as circunstâncias nos cruzarem, ou para algum, se Deus permitir, que venha participar com a gente, aí venha falar, né? Porque para nós, quando uma pessoa chega ao esclarecimento, isso é muito legal, muito assim, bem-vindo. E os mesmos recadinhos de sempre. Vai lá, uma curtida. Aliás, eu gostei muito dessa semana. Várias pessoas curtiram a nossa página. Obrigado aí. Quando você curte a nossa página, você está nos ajudando de uma maneira absurda. Porque um curtir já é um anúncio, já é você mostrando para as pessoas que tem um podcast, as pessoas estão baixando, enfim. Fazer download e curtir nossa página faz com que nós venhamos a estudar mais, a fazer um trabalho melhor e discutir uma série de assuntos e continuar tudo isso que nós só fazemos por vocês e também porque nós achamos legal, né? Ninguém aqui, se tem uma ideia, ninguém aqui é pago, por enquanto. Por enquanto. Até chegar a Globo e começar a pagar a gente não falar mais nada sobre isso. E... Brincadeira. Mas enfim, vai lá, dá curtida, compartilha, que é o mínimo, coisa que você não demora 10 segundos e ajuda a gente aí por bastante tempo. Obrigado aí, pessoal do Telecast, que o Arthur conversou e tal. Obrigado pelo feedback. Tem uma galera ouvindo agora e se interessando. Aliás, até houve um percentual grande até de número de downloads, que eu acho que é esse povo aí que... Esse povo não, essa galera que tá baixando agora, né? E, pessoal, valeu. Até a próxima semana, uma semana de... Nós estamos agora nos feriados e eu acho que a gente vai conseguir tratar de assuntos mais complexos por causa das férias e vai dar tempo. E obrigado aí, André, Elaine, Almirante, minha mãe, Jesus Cristo, meu cachorro, todo mundo. E até mais, pessoal. Thank you.